Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos! Olha que coisa boa! Gratidão ao Pablo, que sempre me salva no limiar. Gratidão. E gratidão pela ajuda aqui também. Caio também passou por aqui, deu uma força. Isso tudo é muito bom, né? É importante.
Gente, mas é mesmo. A gente deu boa tarde, nem cumprimentou.
Não, os funcionários
são notas
mil.
Os meninos ali da técnica,
pois
né? Pessoal que tá aí cuidando da internet, cuidando da rádio no ar.
E eu falei com um monte de gente quando cheguei.
Né?
Jéssica tava ali fora, o pessoal, Arthur e companhia, ali agilizando, né? Pra amanhã. Éber, Luiz, todo mundo trabalhando. E, gente... Assim, tem até uma pessoa aqui perguntando, né, no Zap, quais são as contas para fazer depósito, fazer transferência para a Rádio Rio de Janeiro. O ideal, né, o ideal, a gente vai falar aqui, não as contas, a gente vai dar o telefone. O telefone está funcionando sim, você pode mandar mensagem pelo Zap, porque facilita. Se a pessoa na hora não puder atender... Ela vai te responder e aí, de repente, ela te manda todas as contas pelo telefone. Mas você também pode acessar a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.digital. E aí você entra na página. Então, quem quer saber sobre o Clube da Fraternidade, lá no alto, né, tem uma, duas, três, a quarta. Quarta, é como se fosse... Nome da pasta, né? Ou do indicador.
É o link,
Clube da Fraternidade. Você clicando ali no Clube da Fraternidade, tem as opções de cadastrar, contribuir, e aí tem todas as contas e as notícias do Clube da Fraternidade. Então, na página, você tem esse acesso. Fora a página, o app oficial, quem ainda não tem, baixe. Porque o app oficial é muito prático. Você fica com a Rádio Rio de Janeiro na palminha da sua mão. Eu estou aqui segurando o celular. Então, quer dizer, tem uma boa imagem e tem, assim, um som muito bom. E não tem aquela questão, ah, não está pegando, ah, aqui não está pegando, ah, tem com interferência. Não, aqui é muito bom. E você leva para qualquer lugar, escutando, ouvindo ou até assistindo, quando você puder, a Rádio Rio de Janeiro. Então, no app oficial, você também tem o Clube da Fraternidade. E aí você tem tanto o Zap como o telefone e as formas de poder contribuir, ok? Então são as duas formas assim mais rápidas de você contribuir com o Clube da Fraternidade. Deixa eu passar o telefone, né?
Ah, o telefone eu falo
pode
pro
falar,
Henrique
pode
me manda falar.
Falar
toda semana quando eu tô, né?
Clube da Fraternidade.
21-3386-1422.
Perfeito! Repete aí, Ana.
21-3386-1422.
Então, se você que mandou mensagem pelo Zap, entendeu? Tá ligando pra este número, manda mensagem, tá certo? Porque às vezes a quantidade de ligações é muito grande. O telefone da rádio é 21-3386-1400, ok? Você também pode tentar e falar com a Sheilinha. Ainda tá aí? Não, já foi. Então, o horário dela já foi. Então,
o
ideal
é
sempre você mandar
o Zap nesse 1422, né? Porque aí, se não for atendido hoje, vai ser atendido amanhã.
Isso.
Né?
E no app oficial, você tem lá no final toda a rede da Rádio Rio de Janeiro, né? Todos os endereços da Rádio Rio de Janeiro, da internet. E aí você tem também o WhatsApp, que aí você clicando ali no verdinho, você também pode mandar mensagem. Que aí a Sheilinha vai dar uma olhada amanhã, tá certo? Mas aproveitando aqui a página, né, da Rádio Rio de Janeiro, se você tiver assim com qualquer banner passando, que não seja o da campanha, você clica lá no primeiro círculo, né, a primeira bolinha que tem lá, porque são seis ao todo, você clica lá no primeiro que vai aparecer, campanha. Para quem nunca ouviu, é a campanha Juntos, na Sintonia da Fraternidade. Tem até um recadinho muito bonitinho da rádio para vocês, que eu vou ler. Já pensou em dar um presente de aniversário para a rádio? Você, ouvinte internauta, já pensou? Olha que grande oportunidade, porque afinal de contas a Rádio Rio de Janeiro está fazendo aniversário. Um presentão seria ajudar a completar o 13º da equipe que faz a rádio acontecer todos os dias. Cada doação é um gesto de carinho e reconhecimento, ok? vai lá no Clube da Fraternidade e faça parte dessa corrente do bem. Então, quer dizer, tem essa campanha, eram 6 vezes de 50, doações de R$50, que você pode fazer um valor maior, se quiser, de uma vez só, como preferir. Já foi paga a primeira parcela, a gente precisa pagar a segunda parcela. Não é a mesma coisa do clube. O clube da fraternidade, você escolhe um valor que você pode contribuir mensalmente. Você assume o compromisso de contribuir mensalmente com aquele valor. E aí, todo mês, você faz a transferência, o PIX, daquele valor. A campanha é uma coisa específica, tá certo? Não é uma troca. Quem já faz parte do Clube da Fraternidade, continue com as suas contribuições mensais. E, se quiser e puder, participe da campanha Juntos na Sintonia da Fraternidade, ok? São duas coisas diferentes. Agradecemos muito, nós temos conseguido pagar a primeira parcela dos funcionários. Vocês sabem que são uma equipe de profissionais, uma equipe bem pequenininha, bem diminuta, mas que faz assim...
Toda a diferença, dá show.
Dá mais show do que quem está na frente da câmera, seja quem for, seja o programa que for, ok? Sem eles, não teríamos nós aqui, tá? Então nós contamos com você, você ouvinte, você internauta.
Até porque nós somos voluntários, né, Ceira?
Sim, quem está à frente da câmera é sempre voluntário.
É.
Então nós precisamos de vocês para que a gente consiga manter essa equipe fantástica, nota mil. Então vamos lá, deixa eu dar atenção para quem chegou aqui, rapidinho. Quem está aqui? Rosimar de Anchieta deu boa tarde a todos. E nós agradecemos e falamos com ela e com todo mundo de Anchieta. Ditinha Araújo mandou a nossa foto, agradecemos de coração, está sempre nos desejando tudo de bom. Gratidão imensa, Ditinha. Márcia da Muda também está aqui mandando, né, uma mensagem: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Gratidão imensa, Márcia. Deixa eu ver. Aí tem uma outra pessoa aqui, né, que mandou... A gente não consegue ver vídeo, mas ele tá colocando, né, ele mandou uma mensagem que ele é cantor, ele é compositor, né. A pessoa vai lhe responder, tá, Caio? E Rosimar Anchieta, eu já falei. Ah, então vamos nós. Peraí, esqueci de alguém, passou alguém, deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui que também será respondida, que é a Jussi, tá? Se você puder acessar ou o app oficial da Rádio Janeiro, ou a página, você já vai ter tudo isso na palminha da sua mão, tá? Se não, você aguarda, porque nós iremos responder. Facebook, nós temos aqui a Ditinha Araújo também, a Carmen Rocha. Carmen Rocha naquela campanha que a gente gosta muito. Vamos deixar o like! Então vamos deixar o like. Aí. Valeu, Carmen. Cilei Santos também está aqui. Opa, deixa eu ver... As duas caminham juntinho, isso é muito bom. E vamos ao YouTube. Peraí, deixa eu ver o YouTube. Álvaro de Oliveira Dias, ele dá saudações e ele é do Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer Campo Grande, Rio de Janeiro. Oi pro Álvaro, oi pros dois grupos espíritas e oi para todo mundo de Campo Grande. Isabel Mirandela, ela também dá boa tarde a todos nós e pede para que Deus nos abençoe.
Que assim seja a todos, né? Todo mundo que está aí mandando mensagem, mandando recadinho.
Isso.
A gente agradece e, da mesma forma, deseja que Deus abençoe a todos, né?
É o que ela está desejando também. Rosimar Alves Lucas Guimarães, ele também nos cumprimenta. Carmen também está aqui. Gratidão, Carmen. Passar lá e passar aqui, e acredito que esteja aqui. Marlene Sobreiro diz, ela, boa tarde a todos também, dessa maravilhosa rádio, like dado. Gratidão, Marlene. Cilei Santos também está aqui nos cumprimentando e dizendo que veio curtir e nos desejando muita paz a todos. Gratidão imensa a cada um que está aqui conosco, fazendo o programa ao vivo, porque não tem sentido um programa ao vivo sem a sua participação. Então, participe. E continuando, a gente estava aqui conversando, né, no intervalo. E quem não assistiu o primeiro bloco, depois assista, vai ficar salvo lá no canal da Rádio Janeiro no YouTube. Mas nós estamos falando sobre a questão da cegueira na família. A Ana teve o privilégio né, de vir assim de gerações de pessoas cegas. Então deve ser assim uma coisa um pouco mais natural para quem começa, ou ninguém na família é, né? Como você foi professora no Benjamin, você deve ter tido contatos com alunos que ninguém na família era cego.
Sim. E assim, é uma coisa que para algumas famílias é muito difícil, né? Porque os pais geralmente têm expectativas, né? E que de repente eles descobrem que, pelo menos eles imaginam que as expectativas deles não serão alcançadas. E aí muita gente se pergunta, e o que é que eu vou fazer agora com essa criança cega, né? Aí alguns se sentem culpados, porque, sei lá, né, meio castigados. Tem aqueles que resolvem, então eu vou proteger de tudo, nunca vou deixar cair, nunca vou deixar esbarrar, nunca vou, né? Então acontece, né, no âmbito da educação, principalmente, né, que é o que eu posso falar bem, né? A gente tem crianças que chegam na escola que muitas vezes não vão sozinhas ao banheiro porque não sabem ainda. E já numa idade que já seria para fazer isso, né?
Mas isso que você está trazendo é uma coisa assim importante. E eu espero que todos os ouvintes internautas, né, acompanhem isso com carinho. Porque eu já conheci adulto sendo tratado como se fosse uma criança.
Isso, exatamente. Coisas desse tipo. Então, a criança que, de repente, não sabe se vestir, não sabe comer sozinha. Enfim, crianças que não conseguem conversar. Enfim, entabular uma conversa, né? Fica assim, um atraso social, e que muitas vezes é até confundido com um atraso intelectual mesmo. Né? Enfim, algo que seja mental, digamos né? Orgânico.
Você vê pessoas inteligentes, pessoas com verdadeiros dons, mas que parece que assim foram quase criados numa gaiola, né?
É isso. Aí fica aquela pessoa meio boba, né? Falando assim num português que todo mundo entende. Aí você pensa, muitas pessoas têm aquela tendência de generalizar, então os cegos são assim, meio bobinhos, né? Meio acriançados. Mas o negócio é, muitas vezes, a maneira de educar.
Exatamente. Né? Aí a responsabilidade dos adultos que ficam com a criança,
justamente. Então, assim, isso acontece bastante. E tem outros que, às vezes, a família também não entende muito bem, não sabe como vai cuidar, e meio que deixa para lá, né? Acha que a criança vai se virar assim como os outros também, né? Então, é importante realmente que a família, quando acontece isso, de ter uma criança com qualquer deficiência, né?
Exatamente.
Procure
orientação,
especialistas, inclusive, em educação.
Inclusive locais apropriados para que a criança se desenvolva, para que a criança estude. Como aqui no Rio de Janeiro você citou o Benjamin.
Mas, exato.
Assim, em cada lugar pode haver. E você não tem essa informação, tem que buscar, né?
É isso. E assim, por exemplo, hoje em dia fala-se muito na inclusão.
Isso.
Né? Na inclusão escolar. Então, a família procura uma escola, mas muitas vezes aquela escola não sabe orientar, não tem um profissional especializado. A própria rede municipal tem o Instituto Helena Antipoff, que trabalha com, meio, vamos dizer assim, um centro de apoio para os casos de pessoas com deficiência, né? Então, eles vão saber escolas que tenham sala de recurso, eles vão saber dar dicas, né, para que a criança tenha um acesso à educação, porque aí a criança cega vai ter que aprender a ler, a escrever, ser alfabetizada no sistema Braille. Ela tem direito a ter acesso ao conteúdo escolar, português, matemática, história, geografia, ciências, né? Educação física, música, arte, né? E o Instituto Benjamin Constant, inclusive, oferece, desde a criança bebê, né? O que a gente chama de estimulação precoce, que é justamente para a criança receber, né, os estímulos e as famílias receberem também orientação de como cuidar daquele bebezinho em casa.
Perfeito.
Né?
Essa orientação para a família é fundamental.
É
porque,
verdade.
Como você disse, né? Muitas vezes, não é só questão da expectativa, né? Mas não sabe mesmo como lidar.
Sim.
É muito amor, é muito carinho, é muito desejo de proteger, porque acha que assim, a fragilidade é maior, né? E acaba, às vezes, complicando a vida da
criança.
É, exatamente.
E é muito preconceito também. Vamos falar, né? Uhum. O bom português, porque a pessoa com deficiência sofre preconceito, né? E aí a gente vai dizer, é por ignorância? É, o racismo também acontece por ignorância. E nem com isso a gente pode tolerar.
A pior coisa, né, é realmente a falta de conhecimento.
Sim,
né?
Só que às vezes as pessoas não têm conhecimento e acham que o conhecimento delas, que é um conhecimento preconcebido, está totalmente correto, quando muitas vezes não está. Então, é aquilo que o Sócrates dizia, né? Eu só sei que nada sei. Então, a gente tem que ser até mais humilde para entender que existem outras coisas no mundo, além daquilo que a gente vê, além daquilo que a gente conhece, que a gente sabe, né? Porque nós, seres humanos, temos potenciais que nós próprios desconhecemos, né? Então, é muito sério, né? A gente tem crianças na escola que, às vezes, a gente está falando, mãe, deixe seu filho fazer uma tarefinha de criança, né? Estender a caminha dele.
Sim.
Né? Ir na cozinha, buscar sua água.
Para ter independência, né?
O seu biscoito.
Exatamente.
Né? Lavar o seu prato. Né? O seu adolescente, botar lá a raçãozinha do cachorro na vasilha.
Delegar, né?
Vai dando tarefas,
isso,
obrigações.
Perfeito.
E às vezes a família, não, mas não sei o quê. Ou
não
diz
confia.
Que faz e não faz. Não confia,
não confia.
Muitas vezes.
Mas aí, gente, medo, receio é natural, né? A gente ama, a gente não quer que machuque, não quer. Mas faz parte do desenvolvimento.
É
aquela história. Um dia não estaremos aqui. Porque todo mundo que encarna, desencarna. Então, quer dizer, aquela pessoa ali é uma pessoa como nós. É um espírito. Ele está numa das vivências na carne. Então, essa vivência tem que se dar a oportunidade de que a pessoa cresça, que a pessoa se desenvolva. A gente cria os filhos para serem independentes, porque nós não estaremos aqui. E eu até brinco, né? Porque essa questão é quem é que vai namorar, né? É como eu dei o exemplo, né? Às vezes já é pessoas adultas, já são pessoas adultas. Quem é que vai namorar alguém que o pai ou a mãe precisa levar?
Ah, isso era uma coisa que eu brincava muito com as crianças, né? Criançada com 10, 12 anos. Ainda estava ali muito naquela proteção, com medo, né, de se tornar adolescente. Ah, não, eu nunca vou andar sozinho. Não, tia, nunca vou usar bengala, né? Eu nunca não sei o quê.
Preconceito da própria pessoa.
Isso. Aí eu dizia
também já escutei.
Assim, é mesmo, fulano? Ah, duvido. Olha, o dia que você arrumou uma namorada, você vai mudar de ideia. Ah, tia. Aí eles ficavam rindo, porque alguns já tinham suas paquerinhas na escola e tal, né? Aí eu, mas você vai sair com a sua namorada junto com a sua mãe, a garota vai te dar um chute, hein? Vai te dispensar, ela não vai querer você. Aí eles ficavam rindo, enfim, é aquilo, você já vai plantando ali a sementinha, né, na brincadeira, no papo. E falava de trabalho também, ó, mas no trabalho você não vai chegar na tiracolo da mamãe, não, né? Patrão não vai gostar, não
já
vai confiar em você.
Como é que vai trabalhar?
Você não tem vergonha, não, fulano, tal. Então, é coisas assim que a gente vai tentando levar na brincadeira, mas que os pais têm que pensar. Que às vezes os pais também recebem crítica de outros familiares, né? Nossa, como é que você vai deixar esse menino, essa menina sair sozinha? Como é que você vai deixar essa criança ir para a escola? E como é, enfim, Né? Uhum. Os pais recebem críticas de vizinhos, de outros familiares. E aí a família tem que, tipo, ter a coragem, né? De dizer, não, eu não tô aqui pra sempre. Tem que acreditar nisso, né? Eu não vou viver pra sempre. Meu filho tem que cumprir a missão dele na vida, na terra, né? É, aqui a gente tá na emissora espírita, né?
Uhum.
Muitas vezes esse desafio da cegueira é um desafio para pro filho, pros pais, pra família toda e para todos aqueles que convivem, né? E às vezes a criança vem cega e o adulto fica cego e ele tem uma missão a cumprir, uma tarefa a realizar a partir daquela deficiência, né? Aí a gente tem no meio espírita um exemplo que foi Luiz Antônio Mileco, né? Principalmente, que é, assim, dos cegos espíritas, acho que é o mais conhecido, né? Que fez muitas palestras pelo Rio de Janeiro afora, que compôs muitas músicas bonitas, né? Que o pessoal conhece, como Ele Veio, como Canção de Deus, né? E que fundou, junto com outras pessoas, a Esplebe. Então, assim, já pensou se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse conseguido se educar e se ele não tivesse tido acreditado na sua capacidade de realização, né? Como ia acontecer, como ia ser, né?
Perfeito, é isso aí. Quer dizer, nós precisamos acreditar em nós e dar oportunidade para que as pessoas também possam crescer, porque todas têm potencial. Como você deu exemplo, né? Logo no primeiro bloco, todos nós somos filhos de Deus, todos nós. Então a gente tem que permitir. Mas aí uma outra pergunta que a gente já está caminhando para o final do programa.
Olha como passa rápido.
Passa muito rápido. É, e aquela pessoa que se torna cego? Quer dizer, ela passa a ser cego depois de algum tempo encarnada.
Sim, é.
Como é que é?
Que também acontece por diabetes, né?
Por acidente,
N questões, né? Isso é muito mais complicado, né? Porque aí é uma novidade para a própria pessoa. Porque a criança, se ela sempre foi cega, para ela aquilo é natural. Então, ela sendo educada com naturalidade, será bem mais fácil.
Sim.
Agora, o adulto realmente é mais uma perda. Ele tem que viver um luto, né? E ele tem que ser ajudado a sair desse luto.
Perfeito.
Então, ele tem que procurar locais de reabilitação para ele, né? Então, a gente tem ali o Instituto Benjamin Constant mesmo, na Praia Vermelha. Tem a Associação... Acho que é a Associação Girassol, que fica também na Zona Sul, ali no Catete, aí já é...
Mas aí, em cada local, pois é, cada local, gente, quer dizer, pesquise, próxima sociedade, próxima coisa. O tempo aqui está acabando, a gente só vai dizer tchau. Deixa eu só falar rapidinho aqui das pessoas... É muito rápido.
Caramba.
É Marlene Sobreiro, né, eu já tinha falado, peraí, deixa eu falar. Rogério está aqui, Fabiola Marques também está aqui, Junema Célia da Silva Machado também está aqui, Célia Esteves, Genilda Marques, Henrique Miranda.
Caramba, é, Henrique, gente.
E os comentários são importantíssimos, só que vocês fizeram assim, muito próximo assim do finalzinho do programa. Então,
gente,
eu vou ler só assim rapidinho, né? A Genilda comentou, né, que isso aconteceu com a sogra dela, que ficou cega e começou a ver espírito. E a Jurema, né, o maior preconceito começa nos mais próximos, em especial na família, onde está o maior desafio. Ela é de Araruama,
aí,
Rio
Jurema.
De Janeiro. Gente, nós agradecemos de coração, assim, imensamente, cada um que participou e mandou mensagem. É só o tchau, Ana.
Tchau, gente. Tchau. Qualquer hora a gente volta, se for possível.
Até a próxima quinta-feira. Beijão.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.